Brasil.
É, o Natanael do meio pra frente, ele tem muita dificuldade, mas muita. Agora, nessas aí, principalmente com o Vasco vindo pra cima, tentando estabelecer uma pressão, você faz o segundo gol, cara, você mata o jogo, a torcida entra no campo, a torcida invade aí pra pegar os caras. Então mata o jogo, mesmo que não seja a sua característica. Chuta essa bola, não perde o medo, Natanael, pelo amor. Gol!
Coragem, Natanael, a prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Vamos, tá? Uma galera aí tá... O Baba tem que conversar mais com essa rapaziada aí, pô. O Natanael vai ficar sempre assim. Olha o escanteio pro Vasco aí. Olha o bicho pegando aí, Lucas.
É o bicho pegando. O Galo tá deixando e o Vasco tá querendo, né, Caixa? Tentativa pela direita. Puma Rodrigues tava na disputa com o Vitor Hugo. Melhor para o Puma. Jogou a bola pra cima do zagueiro atleticano. Escanteio na ponta direita. Se segura aí, viu, Caixa? O Vasco tá chegando.
Como diria o outro narrador, perde a chance de se consagrar, né? O Pérez perdeu, agora o Natanael perdeu. Olha o Cuiabano, bola na área, lance perigoso na boca do gol. O Galo vai tirando o perigo de lá. Supermercados BH. Gol de qualidade e um show de preços baixos para você. Nova Lima em destaque, na cidade, em qualidade de vida no Brasil, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Olha o Vasco na área. A bola vai voltar agora para o domínio do Coelho. O Coelho vai tentar descer o perigo para ataque. Aqui na direita tem o Natanael. Bola para o Natanael. Dá a impressão que dá é que o Natanael fica assim, fala, não, dá, entrega para outro, para mim não, por favor, contra-ataque não. Ah, pelo amor de Deus, devia ser, já perdeu a bola ou não? Lá vai para o cobre-ataque aqui para o Vasco, a falta está anotada e o árbitro está marcando. É falta para o Vasco bater no setor de meio campo. A educação em BH é tratada com respeito, o salário dos professores da rede municipal está acima do piso nacional da categoria. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Lá na esquerda, para o Gabriel ataque, desceu Cuiabano, domina. Da esquerda, parando, prendendo, rolando a bola para trás, ela vai ficar colocada aqui para o Dubro Zander, que é exatamente o Robert Renan. Ele abre de novo na esquerda, lançada ali no comando, bola ali, bola lá, tentativa de trabalho de bola, voltou na esquerda, tentou um passe, ela vem errado. E fica na defesa para a equipe do Vasco, que vai sair para o jogo. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPAMF 2093, 2024, lá vai para o primeiro ataque, na meia esquerda, bola dominada pelo Barros, ele vai tentando descer para o primeiro, Vasco da Gama, 1-0, apertado é o placar do primeiro tempo, o Atlético sofrendo muito para vencer o jogo. É, o que disse alguém aí outro dia, o Galo sofre demais para vencer o jogo, é desgastante, não ganha uma partida tranquila, legal, leve, suave, fazendo 2-3, quando pega um time igual o Vasco e não está aproveitando. Será que agora vai? Boa bola para o Lodi. Na velocidade ele chegou. Ivan Romanada indo Lodi para o Cissé. Capricha garoto para o gol. Bateu na zaga. Voltou e o zagueiro corta de qualquer forma. E tira o perigo lá atrás. O PH.
Ah, perde muita oportunidade o Atlético, né? E agora deu contra-ataque. Não, errou a passa. O detalhe é que o Vasco também, vou te contar, viu, Caixa? Que faz, hein? E o Adson pediu pra sair ali, ó. Parece que sentiu no passe. Vai ter que sair o 28 do Vasco daqui a pouquinho. Renato chama alguém. Mas o Atlético já perdeu pelo menos 3 ótimas oportunidades de contra-ataque. Tem que caprichar, Caixa, senão não entra.
Capricha, meu galão querido. É, e vai soprando vento mais frio aqui no Rio, hein? Vai soprando ventinho aqui na cabine mais frio. E o Rio, tempo nublado. E agora o vento vai se apresentando aqui, né? No Rio, tradicionalmente aquele calorão, tá suave hoje. 30 minutos jogados, passados a etapa de complemento. É bola aqui, o Lucumbre defesa vai tentar sair jogando da equipe do Atlético para o Lucumbre ataque. Atenção, torcedor do Brasil, você ligado com Caixa. Obrigado pelo carinho da grande audiência. Atenção, torcedor do Brasil. É lateral já batido, a bola está aqui para o Lucumbre defesa. Vai sair jogando aqui no setor de lateral esquerdo, a equipe do Vasco da Gama tentando o lançamento, a bola batendo na zaga, voltando no miolo, sobrando para Renier. Renier domina e tenta fazer a passagem. Vai descendo o primeiro ataque à procura do segundo gol para o time do Atlético. Ainda o Renier levou para a perna direita, tropeçou na bola. tropeçou na bola. O Barba tá gostando do Renier. Continua no jogo o Renier e o Vasco vem pra cima. Eu só quero ver o fim disso, Barba. Olha na direita, desceu o Vasco, olha o perigo, Ederson! Milagre do goleirão do Galo, junto à trave esquerda, o paredão da massa. Ele vai de encontro, a trave se machucou, hein?
Heróico, hein? Finalização do Adson, pela direita,
graças
Cássio.
Ao Renier lá na frente, perder a bola, né?
Aí é duro, contra-golpe
na bola.
Contra-golpe do Vasco, quase fatal, não fosse mais uma vez o Everson. Adson, que agora há pouco pediu para sair, mas ainda largou essa bomba lá pelo lado direito. O Everson fez a defesa, se choca com a trave, reclama muito de dores, tá? Parece que a bola saiu pela lateral a favor do Vasco no campo de ataque. Mas antes disso, Everson vai receber o atendimento. Tá caído ali dentro do gol, sentindo o braço esquerdo. Agora vai se levantando com apoio do Spinelli. Tá tudo ok com ele. Parece que vem mudança no Galo também já, tá? Cauã Soares, viu, Paulinho?
É isso, perdeu a paciência o Barba com o Renier. Cauã Soares, 29.
Pelo amor de Deus, né, PH? O Renier teve que fazer alongamento ali de cãibra pro Barba ver que o cara tá fora de qualquer órbita natural do futebol, né? Ah, o Barba também achei que ia substituir só depois do Natal.
É, o alongamento dele foi de vergonha, viu, Cássio? Ele tropeçou na bola aqui, viu? Tropeçou na bola e caiu, ficou ali caído, olhando o Atlético ser atacado e vai sair. 19, Renier vai sair, vai entrar o Cauã Soares. Agora um detalhe aí também, viu? Na última quarta-feira, na Sul-Americana, quem entrou e ajudou muito foi o Dudu. Mas é impressionante como no brasileiro, Dudu dificilmente entra, só entra na Sul-Americana.
Eu acho que o Barba esquece de quem tá no banco ali, aí o cara sente câmbio e fala, ó, tem gente ali, eu posso substituir. É, pelo amor de Deus, tudo tem que ser sofrido, né? O Everson teve que pegar mais uma bola difícil ali pra gente tentar ganhar um jogo que ainda não acabou, né? Tá 33 só. Supermercados BH com Ale Oliveira no futebol do Brasil.
É impressionante, né? Sabe o que eu fico com a impressão? É que o Everson tem que fazer a defesa, ligar o contra-ataque e ultrapassar toda essa turma aí, né? Tem que ultrapassar o Pérez, o Natanael e ir lá fazer o gol. Só falta o Everson fazer isso, sair correndo no contra-ataque para fazer o gol. Porque o Vasco tá pedindo, pelo amor de Deus, pro Atlético fazer o segundo gol, Cássio. Ele tá implorando pro Vasco fazer o gol. Agora, essa questão do Barba aí, dele demorar muito para mexer, é impressionante. Poxa, mas não dá para ver. Ainda mais o Cauã Soares, claro, não é o centroavante dos sonhos, mas o menino tá inteiro, né, cara? Cheio de saúde, vai puxar o contra-ataque, ajudar a marcação. Pô, mais rápido um pouquinho, né? Agora, não adianta, né? Se não matar o jogo, aí o Vasco, mesmo com toda a ruindade do mundo, ele tá chegando, ele tá crescendo, né? É, o Vasco colocou aí o 86 e o 96 em campo. Só não consegui ver ali porque a placa tava virada.
Te conto
quem
agora,
sai?
Paulinho.
Vira a placa pra cá, é duro, hein?
Eu te conto agora, o 86 é o Zuccarello, outro da base do Vasco, com a 86, entrou no lugar do Adson, com a 28. E a outra mudança foi na lateral, saiu Puma com a 2, entrou Paulo Henrique, 96, é aquele mesmo, tá? Ex-Atlético Paulo Henrique, Vasco, que fez a terceira parada, não mexe mais, tá? Só uma, duas, três, quatro substituições, morreu sem uma troca o Renato Gaúcho.
O Galo também mudou, Caixa, entrou o Pacini na vaga do Renan Lodi. E o Cauã Soares na vaga do Renier. Pacini e Cauã Soares, dois garotos, né, da base, na vaga de Renan Lodi e Renier.
O Paulo Henrique, 96 do Vasco, e o 86 entrou também. Quem que é?
É o Zuccarello, Cachá.
Zuccarello, portanto. Vamos, Galo. Vitória dura, difícil aqui, mas estamos ganhando. Vambora. 35 minutos jogados, passados no segundo tempo de partida. Atenção, beneficiário do INSS, abra sua conta no Mercantil. O banco de quem sabe viver os 50 mais, acesse meumercantil.com.br. É bola para o primeiro ataque, abertura de bola dentro da grande área, chegando o Vasco para fazer o corte, tira a força, o perigo lá atrás com o Besta. Ela volta, olha o Lianco brigando ali com o Spinelli, lançamento do comando, bem bem, Vitor Hugo. Valeu os cobres ali agora, Vitor Hugo. Tirando o perigo dali. E ela volta para o campo de ataque para a equipe do Atlético para tentar descer. O Vasco fica com a bola dominada ali pelo setor direito para tentar descer para o campo de ataque. Esporte, se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale. Lá vai para o campo de ataque a equipe do Vasco da Gama. Meio turno de bola pelo setor direito para Cuesta. Cruzou na grande área, subindo. Ivan Romão para fazer o corte. Tira o perigo lá atrás para o time do Galo. E o Pérez dá uma bola para o Cissé aqui, muito ruim, e volta a bola aqui pelo campo de defesa. A equipe do Atlético vai se defender de novo, porque o Pérez deu um presente para o Vasco da Gama lá na direita, descendo de novo a equipe do Vasco para o campo de ataque. A meio turno de bola pelo setor de meia direita, tentativa de lançamento de bola para Spinelli, subiu a zaga para cortar da cabeçada, e ela volta para o time do Atlético, tocada para o campo de ataque. A meio turno de bola aqui pela meia esquerda, vai descendo a equipe do Vasco, tentativa de domínio de bola aqui do jogador que era o Cuiabano, vai tentar a descida. Ah, educação em BH retratada com respeito. 180 mil estudantes já receberam os kits e uniformes de inverno. É trabalho da prefeitura de BH que não para. É a descida do Vasco bem junto, hein? Cresceu a torcida do Vasco. Lá na ponta esquerda, descendo o Gama. Ataque a equipe do Vasco da Gama no setor esquerdo. Olha a batida para grande área. Tirando por ali o Coelho. E volta a bola de fora da grande área. Ainda a favor da equipe do Vasco da Gama. Dominada por ali. O Cissé quase roubou. E volta ainda para o Vasco. Com perigo ainda no jogo. Rabeiro, duro de bola pelo setor direito. Vai tentar o cruzamento. Perde a bola ali. O Paulo Henrique. A bola volta para o time do Atlético. E tenta descer o Gama. Ataque o Cauã. Vai tentar lá na direita e o recuo de bola pro goleiro Léo Jardim, que sai para fazer a defesa. Daqui a pouco a Itatiaia vai anunciar o melhor em campo. Na esquerda, domina a bola aqui. Cuiabano. Tio do Vasco tenta incentivar no finalzinho. Cuiabano dominando a bola e abrindo ali para a estação de meia direita. De novo para a equipe do Vasco da Gama, que vai tentando a descida. 38 jogados passados da etapa de complemento. Abertura de bola na ponta esquerda, chega para Cuiabano, dominou, vai para cima da marcação. Girando a bola na ponta esquerda. E um toque de bola agora no comando. Vem o Cissé para roubar para o time do Atlético. Ele tenta o passe e sai curto também. Girando o time, o placar do futebol na Itatiaia, 38. Olha o Vasco. De novo com perigo na boca do gol. Tentativa de cruzamento. Ela bate na zaga. Eu confirmo, 38 jogados. Segundo tempo aqui em São Januário. KTO informando o placar. 1 para o Atlético. Vitor Hugo de cabeça. 0 para o Vasco.
37 minutos em São Paulo. Com um jogador a menos, Alan foi expulso, e com gol de Paulinho, o Palmeiras segue batendo a Chapecoense 1-0.
Olha o Vasco, Zuccarelli na boca do gol. Emerson opera mais um milagre aqui em São Januário. E a torcida vem junto no Vasco. O Galo se segurando, não conseguiu fazer mais que um gol. Agora passa aperto no finalzinho, 39. Lá vai para o campo de ataque aqui para o Vasco da ponta esquerda. Atenção. Dominou Cuiabano, procurou para o miolo. Rolou na esquerda. Atenção. Cruzou na área. Batendo a bola na zaga e volta ainda pelo setor esquerdo. E recupera a posse de bola. O time no Alexander aqui na defesa. E a bola acaba saindo. Unimed BH, 55 anos. Nosso tempo é feito de cuidado. 40 minutos, segundo tempo. Aguenta coração, olha o Cissé ficando para trás. A bola batida pro gol, para fora do gol. Cada um tem que pegar o bicho hoje e dar tudo na mão do Everson, viu, Lucas Sanches?
E merecido, né, Caixa? Mais uma vez, mais uma partida em que o goleirão do Galo vai se destacando. Pelo menos 3 defesas dificílimas. A última delas, cara a cara com o Bruno Lopes, quase na linha da pequena área. O Everson fez o X, aquela saída estilo goleiro de futsal. Mais uma intervenção importantíssima para manter o 0-1 a favor do Galo no placar. Vai dando Atlético 1-0 em São Januário, informando o Banco Mercantil.
É, já era, né? Já era, mas vai se tornando ainda muito mais gigante o Everson.
É, você nem votar realmente hoje, né, Cássio?
Ah, o grande líder do Atlético, né, no pós-Hulk aí, né? É, já era um grande líder, né? E é o cara hoje do Atlético, né? É o cara que está decidindo o jogo. O zagueiro faz o gol e o goleiro segura. E a turma lá da frente, devendo. Bola solta na ponta direita, descendo para o campo de ataque. Tentativa de avanço, olha o Vasco, meu Deus do céu, bora para trás, para ninguém. Cicei de cabeça para cortar. Voltou ainda para o Vasco. Galo no pulo, meu boi lá atrás com o Pérez agora cortando. Importante ficarmos de olho nos acréscimos da partida no finalzinho. 41,5. Lá vai para o campo de ataque de novo, Vasco da Gama. O Galo lutando muito para vencer aqui, mas vai conquistando uma vitória importantíssima no finalzinho do período pré-copa. A bola na meia direita, dominada, caminhou com o Estel, zagueirão que subiu, abriu na direita, vem cruzamento, desvio para trás. E o Cicê coloca no chão e perde a bola. O Cicê com perigo e vem a zaga para cortar. O Cicê também fez seis coisas, as seis erradas. Agora ele acerta a cabeçada aqui na direita. É pro Natanael. Natanael domina, foi puxado e o árbitro está marcando. É falta pro time do Atlético bater no seu campo de defesa. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. 42, é pra acabar. O Galão da Massa vai conquistando uma vitória importante aqui. Elevador subindo no Brasileirão. Meu Galão querido, falta pouco pro Galão conquistar essa vitória importante. Quase 43, a vitória é importante. Lá vai para o primeiro ataque na ponta direita, lançamento acontecendo, a bola passando por todo mundo e o Cuiabano fazendo a proteção. Oi!
Amarelou o Roman, retardando a cobrança aí, tem pressa o Vasco, perde em casa por 1-0, informando o Banco Mercantil.
Eu acho que é o único cartão do jogo, né? Se eu não passei batido em mais algum aí, pra mim é o único. Olha a bola na grande área, o perigo pro Spinelli, a bola passa por sobre ele. E volta aqui no campo de defesa pro time do Galão da Massa. Quem sabe nos acréscimos o segundo do Galo, hein? Mas se vencer já tá excelente. Já tá bom demais, meu Galão querido. O problema é que o Cuiabano desce aqui na ponta esquerda. Eu pra tentar de primeiro cruzamento, a bola batendo da zaga. Vamos lá, mais 1000 likes aí, galera, no YouTube da Itatiaia pra garantir a vitória. O Galão da Massa lá atrás, cabeçada defensiva acontecendo, a bola vai voltando e vai ficando ali no campo de defesa. Tentativa de descida para o campo de ataque. Atenção, torcedor do Brasil. A bola ainda ali no setor direito para tentativa de cruzamento. Vai voltando. 43 minutos. Agora já tenho 44. Agora aguenta, coração. É no finalzinho. O Galão da Massa buscando, lutando. O árbitro está marcando mais uma coisa aí, hein? A falta para o Everson, vai segurar agora o Everson, vai segurar agora o Everson, o paredão da massa vai demorar para cobrar, para ganhar mais um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de espaço. Tomando posição o Everson para o pezão direito para bater essa bola para o campo de ataque, lá na direita ele faz o lançamento, vai subir da cabeçada para cortar a zaga, o Cicê estava por aqui. O árbitro está marcando falta para o Vasco da Gama bater no seu campo de defesa. Vai sair jogando o Vasco aqui no setor defensivo. A bola dominada pelo Cuesta, rola a bola ali pelo setor direito para tentar descer o programa de ataque. A equipe do Vasco da Gama, com 1-0 no placar, o Galão da Massa vai conquistando vitória importante. Abrindo bola aqui no setor esquerdo, rolando lá na ponta canhota, descendo agora para o Cuiabano que vai cruzar, bola dentro da grande área. Vitor Hugo vem, chispa, tira, afasta o perigo de lá, ela volta. Mais 6 minutos, vamos até 51, subiu a plaquinha aqui, olha lá na linha de fundo, o Vasco pintou na boca do gol, cortando o Natanael, a bola volta a favor da equipe do Vasco da Gama. Teremos mais 6 minutos de sofrimento. Cuiabano dominando e abrindo na esquerda, vem cruzamento da grande área para o Vasco, a bola na boca do gol, Everson. Que gigante no jogo, hein? E sofre a falta, Lucas Chances.
Sofre a falta em seguida para só engrandecer a atuação deste goleiro. Everson saiu para dar um soco na cara da bola e depois tomou uma porrada ali do atacante do Vasco, dividida até forte. Vai ganhar preciosos segundos para o Galo. Já estamos nos acréscimos em caixa. Contagem regressiva para os primeiros 3 pontos. Aliás, os 6 primeiros pontos, né, fora de casa do Galo neste Brasileirão. Everson segue caído ali. Deve receber um atendimento médico. Toda calma agora é pouca. toda a calma é pouca o momento em que é anunciado o acréscimo aí.
Seis minutos,
portanto, nós teremos ainda de jogo, né? Com 46 nesse momento, nós vamos até 51 minutos. O Everson tomou posição para fazer a cobrança da falta para o time do Atlético, que vai tentar descer. A Itatiaia vai anunciar o melhor em campo já já. Everson sai jogando com bola curtinha aqui na defesa, não pode brincar, não pode dar bobeira. O Vasco chega até o final, luta. Olha a bola que lança ali o jogador do Atlético, tentando lá na ponta esquerda, o Alexander. Ela volta e fica dominada aqui na defesa. É para a equipe do Vasco da Gama, rolada para trás, vai ficar ali pelo setor direito para tentativa de lançamento para o Biolo. Vai subir ali na zaga para cortar o time do Atlético. Houve uma falta, a arbitragem está marcando. Falta pro Galo, hein, PH?
É, o Bruno Lopes reclama com o Daronco, vai ali também o Spinelli, mas ele deslocou o Lianco no ar. E aí o Lianco cai de mau jeito ali, mas acho que mais valoriza do que provavelmente sofreu alguma contusão. O Caixa teve mais um cartão aí, tá? O Barros, do Vasco, também foi amarelado, assim como o Romão.
Tá certo, dois cartões, portanto. E vai tomando posição ali, Lianco, para fazer a cobrança de falta para o time do Atlético. Ele faz o lançamento aqui na direita. Chegou pro Natanael, ele domina, vai para cima da marcação, escapuliu. O Atlético tentando ainda no finalzinho. Deu falta para o Atlético em cima do Nata, em PH. Coragem, Natanael! Ô, PH!
É, Cássio, ele tá tomando coragem, viu? Tentou ali a finta para cima do seu marcador, foi empurrado. Valorizou, é claro, também o Barros, que já tem amarelo, falamos agora há pouco, deu um bico na bola, mas o Daronco fingiu que não viu. É falta pela intermediária de ataque do Atlético, lado direito. Vai gastando os minutos o Galo e vai vencendo em São Januário. 1-0, informando o Unimed BH.
É na ponta direita que o Atlético desce para o Gambreta, que vai tentar o trabalho, vai tentar o serviço aqui, o Natanael. Rolou pro Pérez da linha de fundo. Ele para, ele prende, ele devolve a bola para o Natanael, que toca a bola para Cicê, que toca para Alexander. Ele tenta achar o espaço na linha de fundo aí do Alexander. Vai para o céu, um árbitro que não foi nada. E o Cuiabano manda para o Gambreta na direção do Spinelli. Vem o Galo e ganha com o Roman. E toca para o câmbio de ataque. A zaga corta, volta para o Pérez na cabeçada. E volta no Bumba Meu Boi. No bola ali, bola lá. Fata de qualquer forma, zagueiro. E ela volta no câmbio de defesa. Ainda para o time do Atlético. Para tentar o time de descida. Fica dominada agora para a equipe do Everson, que manda a bola para o Gabriel Ataque, tenta alguém ali na frente, vem zagueiro, corta, tira o perigo, volta a bola, Ivan Roman, vem, tira o perigo de novo. E ela fica colocada pela lateral, e vai saindo pela lateral. É bola na defesa para a equipe do Galo fazer a cobrança. E Itatiaia com o melhor em campo no pós-jogo. Você se liga aí, porque teremos o pós-jogo aqui já com 49-2. São dois minutos agora pro Galão da Massa garantir a sua grande vitória. É bola ali pelo setor esquerdo, vai descer para o Gambaré, ataque, tentativa de avanço lá na ponta canhota, e rola a bola ali pela situação de ponta esquerda, era pro Pacini. A zaga vem para cortar, tira o perigo ali atrás, tenta sair pro jogo. Houve uma falta por ali, o árbitro marca lá atrás a falta. Vai sair jogando da equipe do Vasco no seu campo de defesa. 49, 1 minuto e meio para acabar. Desce o Vasco, vai tentando descer o Gambaré, ataque aqui pro Vasco. O Galo vai com uma vitória importantíssima pela soma dos 3 pontos e a subida na classificação no Campeonato Brasileiro de Futebol. Lá na ponta esquerda vai tentando, a falta é anotada aqui atrás, a falta do Cicê, e a arbitragem está marcando. É bola na grande área do Everson aí, Lucas Sanches.
É, e o Cicê tentou fazer essa falta por uma longa distância, tá? Tanto que o Daronco assinala agora a marcação lá atrás. O Cicê puxou a camisa, tentou dar pernada, fez o que pôde para cima do Cuiabano ali no lado esquerdo. Finalmente conseguiu parar e cometer a falta que tanto queria o Cicê. O Vasco pode ter, quem sabe, Caixa, a última chance do jogo, hein? Vem bola na área do Everson, se segura aí.
Cuiabano na bola, na área, a zaga cortou, voltou, ainda tem perigo. Tira lá de trás, o Pérez dá um bico para fora de lá. 50 e meio. Se olhar no relógio, o Daronco já pode acabar. Ele deixa a cobrança do lateral. Vai ter cruzamento da grande área. Ainda o Vasco tentando no finalzinho. Olha o levantamento de bola, o desvio. Everson está tranquilo para defender. Vai apitar o árbitro. Vai terminar o jogo. Já temos 51, juizão. Ele vai pedir a bola para o melhor em campo, que é o Everson, que fechou o gol do Galão da Massa. O Everson chama a galera, chama a torcida do Galo para vibrar, a torcida do Galo presente aqui em São Januário. O Galo vence o jogo! O Galo vence o jogo! O Galo vence o jogo! 1-0, apertado, sofrido, o Everson pegando muito. A bola, jogando muito bem, mas o Galo ganha 3 pontos da rodada final antes da Copa do Mundo aqui em São Januário, diante do Vasco e da sua grande torcida. Bica bicudo, o Galão da Massa chegou lá! Pós-jogo Itatiaia, pós-jogo Itatiaia chegando, com a galera vibrando, difícil jogo. Duro, o Atlético dificultou o jogo, mas venceu, e o importante são os 3 pontos. É com você.
Pedro Avilho. 5:57, vitória do Galo no Campeonato Brasileiro. 1-0, sofrido, difícil, mas uma vitória imponente. Para a pausa, para a Copa do Mundo, ter um pouco mais de sossego. O Galo, nono colocado no Brasileirão. No momento em que a Chapecoense empata o jogo em São Paulo, no Allianz Parque, já temos 50 minutos do segundo tempo. Gol da Chapecoense, que sai com Ítalo nos acréscimos. Agora Palmeiras 1, gol de Paulinho. Um também para a Chapecoense. Movimentada a rodada do Brasileirão. E a repercussão aqui na Itatiaia é no pós-jogo 7K.
Pós-jogo Itatiaia 7K Bet. Aqui a bola não para. Análises, entrevistas e muita informação ao vivo para você com o primeiro time do rádio. Itatiaia. Oferecimento 7K Bet.
Pós-jogo Itatiaia 7K Bet aqui na Rádio de Minas. Jogo com muita confusão lá em São Paulo. Parece que o gol validado com 1-1 Palmeiras e Chapecoense. Para Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Vamos eleger o melhor em campo na Itatiaia, vitória do Galo sobre o Vasco por 1-0. Antes de elegermos o melhor em campo, deixa eu dar um destaque também rolando no esporte nesta tarde. Oitavas de final, quarto round em Roland Garros. No Saibro Sagrado tem vitória parcial brasileira. João Fonseca por 2-0 vai batendo o norueguês Casper Ruud. E com isso, a 1-7 da primeira vez nas quartas de final de um Grand Slam. Depois de uma virada sensacional na semana passada. Aliás, nessa semana, né, para cima de Novak Djokovic, o brasileiro João Fonseca enquadra em Roland Garros. Ale Oliveira, o Galo vence por 1-0. Tem que votar no melhor em campo ou não, Ale?
Olha, o melhor em campo, na minha opinião, foi o Everson. O segundo melhor também, o terceiro também. E aí você pode ir fazendo a fila aí, porque o Everson é maravilhoso. Foram 24 finalizações do Vasco, 7 grandes defesas do goleirão do Galo. Eu vou dar uma nota para ele, se você me permitir, 9,99. Sabe por quê? Porque o Everson, ele fez defesas incríveis mesmo. Mas ele podia defender e concluir lá no contra-ataque, não deixar com os caras de linha. Então ele faz a defesa como se fosse um goleiro linha no futsal, tá ligado? E aí vai lá e faz o gol também. Ele já fez vários de pênalti. Só não vai tirar uma nota 10 o Everson por causa disso, que ele não foi lá definir a jogada. Mas do resto, ele fez muito, mas muito o Everson. O Everson ainda fica melhor na narração brilhante do Caixa, viu? Mas o Everson foi o melhor e o Caixa o segundo.
É o paredão da massa, como diz o nosso Mário Henrique. Everson é o voto do Ale Oliveira. Antes do seu voto, Paulinho, como é que fica o clima, o ambiente? Imagino que de muito protesto em São Januário, Azeredo.
Ah, já cantaram aqui, vergonha, vergonha, time sem vergonha. Já jogaram Copa doidado aqui na saída do Renato Gaúcho, aqui no túnel. Torcedor tá bravo, tá muito bravo nesse momento aqui no Vasco. O Vasco tá na zona de rebaixamento, né, Pedro Abílio? Então a situação não é das mais fáceis, vai permanecer assim até o término da Copa do Mundo. Ô, Pedro Abílio, não tem voto hoje, né? Hoje é unanimidade, é aclamação. Hoje será por aclamação, Everson.
Everson, voto também do nosso Paulo Azeredo e pra você, Lucas Sanches.
Não tem jeito, né? Everson.
Mais uma atuação fenomenal do goleiro do Galo. Caixa, seu voto.
É o paredão da massa salvando o Galo mais uma vez.
E olha, já vamos pra 4 minutos de revisão do gol no Allianz Parque. Gol da Chapecoense, jogadores do Palmeiras reclamam de uma falta de ataque no lance dentro da área. A bola sobra, a Chapecoense faz o gol, mas quando há um lançamento para a área, os jogadores reclamam de uma falta. A princípio, gol validado, mas neste momento, o mineiro Felipe Fernandes de Lima vai ao vídeo, vai conferir se há ou não essa falta na indicação de quem está na arbitragem de vídeo. Jogo em São Paulo, no Allianz Parque. Palmeiras vencia até os 50 minutos no segundo tempo. 6:01 pós-jogo, 7. Cabete na Itatiaia, participe com a gente. 96519657. Cadê o seu áudio falando da vitória do Galo? 96519657. Vamos trazer em instantes também informações direto do Maracanã. O que se vê da seleção brasileira? O que temos de novidades no time do Ancelotti? Na última partida em território brasileiro, a emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7KBet você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e o suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Eu vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade. É para maiores de 18 anos, tá? Portaria SPA/MF 322 de 17 de fevereiro de 2025. Ô Ale Oliveira, olha lá, hein? Falta marcada no lance da Chapecoense. Falta marcada no lance de ataque da Chape. Revolta dos jogadores da Chapecoense, gol anulado. Agora com 56 minutos do segundo tempo, o árbitro tinha dado 7 minutos de acréscimos, mas nesse lance de uma revisão muito longa, o VAR vê falta, o Felipe confirma em campo, gol anulado da Chapecoense. Por que, Ale, que houve tanto sofrimento? Por que precisamos aclamar o Everson como o melhor em campo hoje? O que que aconteceu com o Galo, especialmente na etapa complementar, Ale Oliveira?
Quero nem imaginar a treta que vai dar essa anulação do gol da Chape, hein? Nossa senhora, que vai ter de reclamação, meu amigo. Nem é da Chape, porque a Chape já tá rebaixada. Ah, o Everson é maravilhoso, né? O Everson é o goleiro que tem mais defesas importantes nesse ano de 2026 no futebol brasileiro. Na minha opinião, é um goleiro que é o melhor jogador do time há algum tempo, né? Melhor jogador do time há algum tempo. Então, primeiro é a capacidade, a competência, a qualidade do camisa 22 do Galo. Ele é muito bom, o cara é muito bom. E que bom que ele é do Atlético, né? Porque eu não quero nem pensar o que estaria acontecendo com o Galo se não fosse esse goleiro excepcional. Segundo, o Galo perdeu uma série de oportunidades. É claro que a gente está valorizando muito o Everson e tem que ser assim mesmo, porque o Léo Jardim também fez defesas importantes, mas é impressionante a falta de capacidade do Atlético de finalizar minimamente, né? Tem uns lances em que a bola praticamente não chegou no goleiro do Vasco. Por exemplo, a do Pérez, né? Que o Renier deixa ele pifado na frente do goleiro. Ele meio que dá de tornozelo, em que pese que o gramado de São Januário, para mim, é o pior do Campeonato Brasileiro da Série A, mas ele não pode finalizar assim. Natanael também teve oportunidades, enfim, o Galo não soube matar o jogo, não soube deixar o jogo tranquilo, e aí o Vasco, mesmo com todas suas limitações, e não são poucas não, o time do Vasco é assustador. Eu vou te falar que, tirando a Chapecoense, que nem tá mais disputando a Série A, já tá na Série B, o Vasco de hoje, porque teve Vasco em outras rodadas que não foi tão, o Vasco de hoje é o pior time que eu vi, tirando a Chapecoense. Mas mesmo com essas limitações, o Vasco foi chegando, né? Até porque o Atlético tirou o melhor jogador de linha do time. Ele tirou o Vitor Hugo, que era o melhor jogador de linha do time, de novo, né? E mais uma vez. E agora não tem nem que poupar pro outro jogo, porque não tem outro jogo. E aí o Vasco veio com tudo para cima. O Renato botou o time mais ofensivo. Mas quando não foi a ruindade do Vasco, o Everson salvou e salvou muito. E realmente é um goleiro espetacular, sensacional. E além da competência dele, o Atlético não soube matar o jogo. Essa que é a grande realidade, Pedrão.
Educação em BH é tratada com respeito. O salário dos professores da rede municipal está acima do piso nacional da categoria. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. E o futuro do Vasco depois dessa derrota e a zona do rebaixamento, Lucas Sanches.
Ô Pedro, eu começo dizendo para você não se espantar caso Renato Portaluppi deixe o comando do Vasco, tá? Durante essa pausa para a Copa do Mundo, por quê? São 3 derrotas seguidas quando o assunto é Brasileirão, protestos seguidos da torcida, incentivo a público zero, jogando copo de cerveja no treinador. O Renato, inclusive, já teria entregue o cargo após a derrota para o Bragantino, mas acabou convencido a ficar. E agora, um novo revés e esse longo período sem futebol com a situação difícil pode complicar a vida de Renato Portaluppi no comando do Vasco. Depois da pausa para a Copa, aí o foco vai ser dividido no finalzinho do mês de julho, porque o Vasco tem Brasileirão e playoff da Sul-Americana. O jogo do Brasileirão, o primeiro, é fora de casa contra o Vitória, e pela Sul-Americana, primeiro duelo também fora de casa contra o Independente Medellín, lá na Colômbia. Copa do Brasil, o Vasco tem o Fluminense pela frente, mas aí o jogo é só no comecinho de agosto. Situação, ô Pedro Abílio, é delicadíssima para o Vasco da Gama. Torcedor vai dormir com dor de cabeça hoje, tá?
Boa, Lucas Sanches, no pós-jogo 7 Cabete da Itatiaia, atualizando informações do Vasco da Gama. Possível pênalti para Chapecoense, que jogo interminável no Allianz Parque. Lance no atacante Bolassi. E o árbitro Felipe Fernandes de Lima, mais uma vez no VAR. O jogo já vai para 62 minutos de segundo tempo desse jeito. 8 minutos depois das 18 horas em 22, a bola rola no Maracanã. Você vai conferir aqui na Itatiaia todos os detalhes, todas as informações da seleção brasileira que encara o Panamá no último amistoso no Brasil antes da sua despedida para a Copa do Mundo. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Eu quero ouvir o dono do gol, quero ouvir o comentário do Caixa aqui na Itatiaia. O Galo ganhou, venceu por 1-0, bateu o Vasco fora de casa e vai passar um período de férias, um período de Copa do Mundo um pouco mais tranquilo, apesar das circunstâncias do jogo, Caixa.
Eu sempre vou valorizar a vitória pelos 3 pontos. Eu sempre vou valorizar a vitória pelos 3 pontos. Agora, uma vitória conquistada pela defesa do Atlético, né? Com o Everson eleito melhor em campo, fez defesas importantíssimas. Apesar do time do Vasco ser muito ruim, o Atlético acabou não definindo o jogo e chamou o Vasco para cima. E o Vasco chegou a ter oportunidades. E por que que a defesa que definiu? Que foi o gol do zagueiro. Na cobrança do escanteio, Vitor Hugo fez o gol de cabeça. O Atlético sofre muito para vencer. Sofre muito para vencer. Não define o jogo, não mata o jogo, porque perde muitas oportunidades, perde muitos gols. O Pérez perdeu um gol hoje. Ah, Caixa, ele é meio campista, ele é marcador. Não, mas não dá não. Uma coisa é você, meu amigo, tá no final de semana no clube e tá tendo uma pelada lá, futebol, e aí você perde um gol desse que o Pérez. Ah, eu perdi um gol lá, o cara não fez o gol. O profissional, na pequena área, o Atlético ganhando por 1-0, começo do segundo tempo, tem que matar o jogo, seu Pérez. Ah, ele é meio campista, ele é marcador, ele não, tem que fazer. Ele faz isso desde criança e chegou no profissional e não está jogando de graça. Não pode perder o gol que ele perdeu. O Natanael repete a dose, entrando livre aqui na direita, inventou de cruzar, não teve coragem de bater pro gol para definir o lance também. Tá, o Renier teve que sentir cãibras pro Barba poder substituir o Renier, que estava apagado. Eu não falei o nome do Renier no segundo tempo. Então, assim, essas coisas que ainda incomodam muito no Atlético. E o Pérez não podia ter pedido o gol, O Natael não podia ter pedido o gol e o seu Barba às vezes demora para substituir. Tô feliz pra caramba. 3 pontos, o Atlético encerra essa primeira fase antes da Copa do Mundo com uma vitória. Isso é muito importante. Agora o Barba tem que corrigir essas coisas no Atlético, porque o Galo não pode ficar sofrendo tanto para ganhar as partidas. Quero mandar um abração, um beijão para toda a nossa grande audiência. Eu só vou reencontrar o Galo agora, depois do dia 4 de outubro, né? Tem a parada para a Copa do Mundo, eu estou indo para a Copa do Mundo, muito grato a essa direção da Itatiaia, essa nova direção artística da Itatiaia, ao Michel, ao João Vitor Xavier, ao Bianchini, né? O Alexandre Simões, que também, de certa forma, está à nossa frente. E muito feliz de ir para mais uma Copa do Mundo. Para mim vai ser como se fosse a primeira. Não vou fazer a Copa toda, porque tem um período eleitoral. Eu fico no ar até dia 29 de junho. Né? Eu sou pré-candidato às eleições de outubro e volto depois de 4 de outubro para, quem sabe, ainda narrar 3 títulos que o Atlético ainda está na briga. Tomara. Um grande abraço a todos. Eu devolvo para você aí, Pedro Abílio. E nós falamos em breve de seleção brasileira, que eu já narro amistoso no dia 6 agora de junho, na Itatiaia, com toda a nossa emoção e com toda a nossa grande equipe. Valeu, Itatiaia, obrigado. Felizão de ir para a Copa, felizão com o Galo e que Deus nos abençoe para todas essas jornadas que vem aí pela frente.
E a massa, como sempre, com você e te esperando, Caixa. Caixa na Copa do Mundo, vem aí, hein? Vem aí a seleção brasileira na Copa do Mundo e vem aí a seleção brasileira também, daqui a pouco, no Maracanã, enfrentando o Panamá. Agora 6:12, pausa nas informações do futebol. O jornalismo da Itatiaia atualiza notícias deste domingo. Ao vivo, o repórter Gustavo Cícero, boa noite.
Boa noite para você também, Pedro Abílio, para todo mundo ligado na Itatiaia, 6:13, carro roda e interdita parcialmente o anel rodoviário no sentido Vitória. Na chegada à Praça São Vicente, os motoristas já encontram mais de 5 quilômetros de congestionamento e, por isso, a velocidade bem reduzida, quem pode, deve evitar este ponto. Falando de outro trecho, motorista que já vai para o Mineirão encontra trânsito intenso na região da Pampulha pela Avenida Otacílio Negrão de Lima. Falando de outro ponto, nas estradas, motorista que segue no sentido Belo Horizonte da BR-381 encontra dificuldades na chegada à ponte sobre o Rio das Velhas, neste caso devido ao excesso de veículos. E na própria BR-381, mas no sentido João Molevade, houve uma batida entre 2 caminhões na altura de Bom Jesus do Amparo e o trânsito congestionado por mais de 3 quilômetros. Repórter Gustavo Cícero.
Mais um festival de escanteios pro Galo no primeiro tempo. Ô, Lucas Sanches.
E o Reinier foi malandro. Dominou, girou com a perna direita. Essa ia na gaveta. Defesaça do Léo Jardim. Bernard tá na bola e o gol do Galo tá chegando, hein, Mário?
Tá faltando um pouquinho, Lucas. Atenção, Bernard cobrou na área. Vitor Hugo, caixa!
Caixa! Caixa!
Lá nas alturas, pra meter a testa no fundo do barbante pro gol do Galo. Vitor Hugo, aos 32 minutos da etapa com inicial de jogo. Na cobrança do escanteio, Bernard jogou na boca da botija, subiu no alto, nas alturas. Aí, meu zagueirão! Aí, meu zagueirão! Aí, meu zagueirão de testa! mandar pro fundo do gol. É gol do Galo na Colina. Atlético 0 para o Vasco, detalhe é seu.
Cobrança do escanteio muito precisa do Bernard pela direita. A bola vai na marca do pênalti, onde estava o zagueirão Vitor Hugo. Lá no terceiro andar, ninguém chegou nem perto. Cabeçada fulminante à direita de Léo Jardim, que nada pôde fazer. Vitor Hugo, faça sua pirueta, você tá na história do jogo. Galo 1-0.
Emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Sete Cabete, ouvimos o gol do Galo, a vitória do Galo sobre o Vasco em São Januário, 6 horas 18 minutos. E depois de muita confusão, termina o jogo em São Paulo. O Bolacinda chutou o pênalti no travessão. Os jogadores do Palmeiras comemoraram como se fosse um gol. Vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino. Palmeiras chegando a 41 pontos, abre 7 de vantagem em relação ao Flamengo, com uma partida a mais em relação ao segundo colocado. Este é o Campeonato Brasileiro na sua 18ª rodada. Ale Oliveira, já falamos do sofrimento, já falamos do Everson. O que mais dá para destacar, Ale? Tem como, primeiro, tirarmos mais algo de positivo em termos de atuação, Ale? Porque até aqui podemos elencar várias falhas do Galo no jogo de hoje, Ale.
É, de atuação é difícil. De atuação é difícil, porque as escolhas, na minha opinião, são muito bem questionáveis. A demora para mexer no time também. É, o fato do time perder muitas oportunidades e você também não aproveitar os jogadores de acordo com as suas características. Por exemplo, a gente voltou a falar mal do Natanael, mas a culpa não é dele. A culpa não é só dele, né? Pelo menos não é só dele. Porque o Natanael, a gente falava isso na jornada esportiva, né, Pedrão? Ele do meio para trás, eu acho que até passa, até ok. Ele funcionou alguns momentos como uma espécie de terceiro zagueiro, às vezes um lateral numa linha defensiva só com dois na zaga. Ele é o lateral que fica mais para o Renan Lodi subir, evidentemente que isso faz muito bem para o time. Agora, quando você está com três zagueiros, você empurra o Natanael para o ataque e aí é um desespero. Não é porque ele perde oportunidade, porque ele erra o passe, é porque ele ainda dá o contra-ataque, né? E aí a característica do cara não é essa, como a característica do Pérez também não é, embora alguns lances não tenham perdão, né? Não tem desculpa, né? Como o próprio Caixa citou. A demora para a entrada do Cissé e do Alexander, a escolha do Ivan Román, que vinha fazendo uma partida muito ruim, porque está sem ritmo, né? É, essa presença novamente de três zagueiros, muito complicada. Você vê que tem algumas coisas que não dá para entender, né? O Renier, muita gente já dá como certa a sua saída. E aí ele entra como titular, sendo que em alguns momentos o titular foi o Cauã Soares na ausência do Cacierra, né? Ou pelo menos foi a opção do Barba, né? Outra coisa, para que você vai levar pro Rio de Janeiro o Dudu? se todo mundo sabe, o Paulo Azevedo até falou sobre isso, todo mundo sabe que o Dudu não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro porque vai ser negociado. Para que levar o Dudu se ele não vai entrar? Se é para ele não entrar, coloca o menino da base no... Ah, mas o menino da base não tem experiência. Não interessa, o Dudu não vai entrar. O Dudu não vai entrar. O Igor Gomes não vai entrar. Então, pra que levar os caras, meu? Isso aí, eu não sei que isso aí é um caso de internação, meu. Pra que que... Todo mundo já sabia que o Dudu não ia entrar. O Igor Gomes não entra nem no avião. Faz tempo que ele não entra nem no avião. Pra que fazer isso? Então, todas essas questões, eu acho que elas vão acabar sendo digeridas. Por quê? Porque esses caras vão embora, né? Porque só falta também... Aí, ô Pedrão, se esses caras ficar também, aí precisa fechar a casa, né? Aí você fecha a casa. Mas, de qualquer maneira, todas essas questões, eu acho que agora, nessa parada, o que vai acontecer? Vai abrir aí uma possibilidade com a negociação de alguns jogadores, alguns... Eu até acredito que o Atlético vai ter que pagar uma beirada do salário aí. Não vai ser fácil para negociar, não, porque tem gente ganhando muito bem. Mas você vai abrir aí um espaço na folha salarial para contratação. A ideia é que a contratação seja de jogadores da confiança ou da característica que o Eduardo Domingues vai pedir, né? Então, eu acho que aí vai ser esse encaixe e aí que eu acho que a gente vai ter a possibilidade de fazer uma cobrança mais justa ao treinador do Atlético, porque ele vai ter tempo para trabalhar com jogadores com a característica que ele gosta ou até jogadores que ele confia. Fato é que o Atlético limitou demais o seu elenco pelas manobras, pelas escolhas, pelas declarações do seu técnico. E aí fica nesse desespero aí, né? Porque, por exemplo, não dava pra, assim, situações normais, não dava pra entrar um Dudu aí, por exemplo, pra fazer uma fumaça, pra fazer um contra-ataque, pra pegar um contra um, pra finalizar melhor que essa turma toda que perdeu um montão de gol. Então, assim, eu acho que esse período agora de pausa vai ser um período que a direção, a comissão técnica vai ter que trabalhar muito. Primeiro, para negociar os caras que o treinador não quer, não gosta, não confia, não, nada. E segundo, para trazer jogadores com a característica que o treinador gosta, para aí sim, com o tempo, com os jogadores que ele gosta, a gente avaliar o trabalho. Porque até agora, realmente, o resultado não é ruim, porque se você pegar as Copas, o time fez o que podia fazer, né? Classificou em primeiro na Sul-Americana, o ano passado classificou em segundo. Então já vai direto para as oitavas e nesse momento o Atlético está ali no meio da tabela, está numa situação mais confortável com relação aos quatro piores. Então, resultado ok. Agora a produção do time, pô, pode pegar aí quantas vezes a gente falou que o Everson foi o melhor jogador da partida, mas quantas vezes? Mas quantas? Né? Inclusive na classificação da Copa do Brasil contra o Ceará nas penalidades. Quantas vezes a gente está citando aqui que o Everson é o melhor do time? Então, eu acho que esse trabalho, em vários níveis, vai ter que ser muito, muito forte para que o Atlético tenha alternativas, para que o Barba consiga treinar essa equipe do jeito que ele quer. E aí sim ser cobrado. Até agora, ele tem muitas dificuldades nas declarações, nas escolhas, nas atitudes, na demora para substituir, na confusão para escalar, na administração de vestiário, tem mostrado muitas dificuldades, muitas. Essas aí de levar os caras que não vão entrar pro banco, sincero e honestamente, pô, você pega aí um 17 que faz uma campanha maravilhosa, um sub-17, pô, põe um moleque desse aí no banco, cara. Pô, você imagina a alegria, muda até o astral, cara, a atmosfera. Agora, pô, o Dudu já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não vou nem discutir se ele deveria ter mais oportunidades ou menos. Não vou discutir isso. Mas ele já foi. Ele vai pro banco, vai viajar, ele já sabe que ele não vai jogar. Porra, qual que é a energia que o Dudu tá? Agora você pega um menino do 17, que o sonho dele é vestir a camisa do time profissional do Atlético. Você imagina colocar ele ali. Sabe, muda. Muda a atmosfera, muda completamente. Então, são algumas coisas que realmente não dá pra entender. Agora, na pontuação, na classificação do campeonato, não tem um asterisco lá. Atlético ganhou de 1-0 do Vasco e todas essas ressalvas que eu tô fazendo, não tem. O Atlético ganhou do Vasco e ponto. E jogou o Vasco pra lona, mais pra zona do rebaixamento ainda. se livrou um pouco mais ali dessa situação perigosa e acabou. Agora que o trabalho vai ter que ser árduo daqui para de hoje aqui, ó, hoje, domingo, daqui até o fim da janela, até o início do Campeonato Brasileiro de novo, das Copas. O trabalho tem que ser muito duro, muito bem feito, sem muita margem para errar e com muita dedicação para que, enfim, o Barba consiga mostrar o seu talento, mostrar sua competência, sua capacidade, viu, Pedrão?
Viu, Ale? Pós-jogo 7 Cabete aqui na Itatiaia, em BH. Educação é nota 10. A merenda nas escolas municipais da cidade é balanceada e nutritiva para o desenvolvimento integral das crianças. É trabalho de BH que não para. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte que não para. No pós-jogo Itatiaia 7 Cabete, Pedro, estamos acompanhando oitavas de final, Roland Garros, Paulinho. João Fonseca, hein? Vai vencendo 2-0 e o tcheco Jakub Mensik, 27º do ranking da ATP, será o adversário de quem passar entre Fonseca e Casper Ruud. Mensik venceu o Andrei Rublev nas oitavas há pouco por 3-2. Diga lá, Paulo Azeredo.
Abílio, estamos aqui já esperando a coletiva do Barba Domingues, já estava tudo montado para ele falar. Aí o pessoal do Vasco chegou e disse que o Vasco iria falar primeiro, né? Há uma expectativa aqui, pode ser que o Renato até entregue o cargo, enfim, deixe o comando do Vasco. Mas uma informação do Atlético aqui de baixo que já foi passada é que o elenco atleticano está liberado agora para as férias e vai retornar às atividades na segunda-feira, dia 22 de junho, visando aí a sequência da temporada. Então, portanto, 20 dias mais ou menos aí, Abílio, de férias. O Ivan Román foi o primeiro vazado aqui de São Januário. Ele está indo para a seleção chilena, né, que tem amistosos, não vai para a Copa, mas vai disputar amistosos nessa data FIFA. E os demais jogadores daqui a pouquinho devem sair por aqui. O Barba tá ali já na bica para dar entrevista, mas o pessoal do Vasco fez o Atlético tirar todo o seu banner e tal. Vai ter que esperar primeiro esse pronunciamento, ou enfim, ó, a coletiva do Renato, se ele for falar.
Estamos aguardando, né, o que vai acontecer aí no time do Vasco. Nessa sequência agora de pausa, muitos times, né, aproveitam a oportunidade para tentar colocar o trem nos trilhos. Quero ouvir você, torcedor e torcedora do Galo, no 96519657, aqui na nossa jornada esportiva. Mande o seu áudio para a Itatiaia. E aqui, 6:28. Um abraço aqui para a galera que está com a gente no Itatiaia Esporte, no YouTube. Galo mereceu a vitória. Está participando aqui o ouvinte. Também com a gente o Luiz Paulo. Não está satisfeito hoje com as mudanças do Eduardo Domingues. Luiz Antônio, Vitor Hugo, nunca critiquei. O Rogério Francisco, não pode ir embora não. Muito bem, ô Alê, você falava aí do jogadores como o Dudu, né? São 12 jogos de Campeonato Brasileiro, o limite é de 13 partidas, e o último jogo dele no Brasileirão foi em 26 de abril, contra o Flamengo, naquela derrota na Arena MRV. Ele jogou por 16 minutos, entrou já no decorrer do segundo tempo. Depois jogou contra Cienciano, Juventude, e no outro jogo contra o Cienciano, além da partida dessa semana contra o Puerto Cabello, que falávamos há pouco, entrou, chegou a ajudar o Atlético nessa classificação da Copa Sul-Americana, mas contra Cruzeiro, Botafogo, Mirassol e Corinthians pelo Brasileirão. E contra o Ceará pela Copa do Brasil, o Dudu sequer entrou em campo. 6:29. O recado está aí, mas vamos aguardar as movimentações de mercado, o que vão definir sobre a situação deste jogador. O fato, né, Ale, é que o Dudu, com uma situação já explicada aqui pelo Cláudio Rezende muitas vezes, pelo fato de ter ainda parte dos vencimentos pagos pelo Cruzeiro, seu ex-time, ainda extra. Tinha a situação financeira, né?
Não, a Extra é. FM toca o seu coração. A Extra FM em primeiro lugar. Não dá pra desligar, não dá pra disfarçar. Tá na Extra, tá com tudo. Tá na Extra, tá com tudo. Extra, Extra, Extra FM. Extra, 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 FM. Extra, extra, extra. A rádio da galera. Tá na Extra, tá com tudo.
Extra FM. chegou a seleção Volkswagen Mais. É, amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou para você. Bônus no usado de até R$28.500, taxas a partir de zero e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras.